Essa rede é uma rede análoga à rede de Nubai, com 4 dimensões, se chama tetrad. Né? É simplesmente um ponto de contato entre os quais ele fez, né? Mas não necessariamente é um resultado da teoria dele. A teoria dele foi visando isso aqui, a unificação. Né? Ele não conseguiu. Mas ele criou essas N-by, as T-by, que vieram a calhar para ser usadas aqui na geometria de um simplex. Então, a gente consegue definir, a partir dessa identificação, né, da métrica e daqueles vetores zero, consegue definir facilmente que a métrica é dada através aqui dessa expressão. Mas você sabe que o intervalo invariante é escrito assim dessa maneira. Então, você confirma que as coordenadas relativas à métrica, né, foram escolhidas ao longo daquelas n direções aí. E você está usando uma referencial corretamente. Visto isso, o resto fica simplesmente nas mãos da geometria. Então, o volume de um simplex geral é simplesmente a generalização da forma do volume de um tetraedro. Né? Você já sabe. A métrica é igual a isso aqui. Se você substituir isso aqui dentro, no caso do tetraedro, você obtém o volume dele. Certo? Então, você pode fazer isso no caso geral. No caso que o G e J, né, vai até N. O J vai até N. Né? Uma forma equivalente a essa, né, eu acho que é mais simétrica, apesar da apresentação ser bastante feiosa, né, mas em termos de utilização do cálculo, em termos de operacionalidade, ela é mais manipulável, né, mais facilmente utilizado do que essa aqui, é através desse determinante, dessa matriz. Não adianta aqui um fator, né, combinatório, né, com sinal, e aqui com elementos aqui da matriz, quadrados das arestas. Né. Então você sempre consegue também associar um vetor perpendicular a cada face de um simplex, né? Esse vetor vai ter essa expressão aqui. Por que você precisa de associar esse vetor perpendicular? Porque ele vai ser um vetor normal a cada face de um simplex. Você precisa da orientação desse vetor para fazer os cálculos de volume, de área e de colagem dos simplex que você precisa fazer. Né? Então você já está aqui no campo da análise combinatória. Né? Você já está encontrando, através de permutações, né, você já está encontrando formas de volume de faces, por exemplo. Né? Você pode encontrar a área de uma face, a área de uma dobra. Né? Através aqui dessas expressões que usam aquele vetor que é perpendicular às faces. Né? Muito bem. Generalizando mais ainda, como é que você define o conceito de Riemanniano de curvatura? Você precisa definir um ângulo de ébano entre as faces de um simplex. Né? Um ângulo, né, dado pela separação entre as faces que se tocam numa mesma aresta. Né? Então, esse ângulo de ébano é definido através do seu cosseno, que se escreve dessa maneira. É simples análise vetorial. Né? Sendo que o produto escalar que aparece aqui, daqueles vetores normais das faces, né, você pode escrever isso em termos dos comprimentos quadrados das arestas, né, usando essa identidade que você já tira da própria definição anterior. Uma outra forma que dá o mesmo ângulo de Edo, mas em função do seno, é essa que está escrita aí, mas o interessante é que o seno não determina esse ângulo univocamente. Né? E você precisa de saber o ângulo univocamente por causa do cálculo da curvatura local. Né? Você não pode ficar com o ângulo teta. Teta mais pi. São dois, né? Então, o cosseno é mais adequado. No caso do espaço linear por parte, que é o que nos interessa, a curvatura obtida, quando se percorre a laça elementar, são duais, com certo espaço, devemos dois. Né? Isso tudo por quê? Porque você precisa encontrar o chamado déficit angular. O déficit angular foi foi importantíssimo na definição do REC, né, para obter a forma da sua ação discreta. Né. Esse déficit angular, simplesmente, a origem dele é muito antiga. Né, o Descartes já tinha descoberto o déficit angular como sendo a medida da curvatura em três dimensões através aqui dessa fórmula. Ou seja, se o déficit angular em um certo vértice é zero, essa figura não pode se transformar em um sólido. Né? Ela é plana. Não tem como fazer a construção de um sólido quando eu tenho o déficit angular de dois vértices nulos. E a fórmula que ele encontrou foi aquela ali. Um exemplo visual disso, né? Em duas dimensões, isso aqui evidentemente é uma figura plana. Né? Então o déficit angular aqui é zero. Já essa aqui não. O déficit angular é finito. Então eu posso aproximar essa aresta aqui dessa, grudar as duas e vai me dar uma espécie de pirâmide. Vai me dar um sólido. Então, na verdade, o déficit angular, no caso mais geral, né, que não foi o que Descartes estipula, evidentemente, ele me dá uma medida da curvatura. Né? Aqui, grosseiramente, ele me dá o seguinte: bom, se é zero, eu sei que é plano. Curvatura é zero. Se não é zero, isso vai ser um sólido. Então ele vai ter determinado ou determinadas curvaturas locais de acordo com o ponto em que eu cheguei na superfície. Né? E aqui são ilustrações entre arestas e três dimensões. Né? Aqui essas duas dimensões aqui separadas, né? Em quatro dimensões. Então vamos ficar aqui, porque depois do carnaval a gente retoma aí a partir das rotações e transportes paralelos. Isso aí tem a ver com as ferbalidades, né? E a gente retoma aí para finalizar na próxima aula essa construção da ação de Hegel.